Vamos começando a conversar, né? Boa noite, Crau. Hoje eu quero começar por um tema que é baseado naquela música do Roberto Carlos, né? De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Na verdade, nós não vamos falar de gostar de pessoas, ou seja, amar. Vamos falar do gostar de um modo geral. Porque gostar de uma coisa é uma das armadilhas da vida para aquele que busca a felicidade. Aquele que busca a felicidade, ele está muito perceptível à questão do gostar das coisas. Porque esse gostar, como eu disse, é uma armadilha. Boa noite, Deus Azul. Seja bem-vindo. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Daniel Zamba. Boa noite, Eu Me Amo. Na verdade, quando você gosta de alguma coisa, você acaba criando um campo minado para você, e que você tem que andar com muito cuidado. Então vamos começar falando um pouco do gostar. E aí, dentro do gostar, pode entrar também o amar, o gostar de uma pessoa, tá? Mas nós vamos falar do gostar em linhas gerais. Por que gostar de alguma coisa pode ser uma armadilha? Porque nem sempre o que você gosta vai estar à sua disposição. Muitas vezes, você vai acabar se defrontando com o que você não gosta. E se você gosta de outra coisa, você acaba sofrendo uma contrariedade, que é um sofrimento, né? Quando você se contraria, você está sofrendo. Então, o gostar, ele é preocupante, porque ele sempre gera o não gostar. Quando você gosta de alguma coisa, você não gosta do contrário daquilo que você gosta. E com isso você vai criando armadilhas, porque no momento em que essa coisa que você gosta não estiver presente, você vai sofrer. Então o melhor seria não gostar. O melhor seria aquilo que diz a música que eu acabei de citar como tema. Gostar daquilo que gosta de você ou daquela pessoa que gosta de você. Porque aí você não corre o risco. Não corre o risco de sofrer. Mas será que dá para escolher do que gostar ou de quem gostar? A gente diz que não, né? Existe até um ditado que afirma que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Você não consegue escolher de quem gosta. Boa noite, Lua Cigana, seja bem-vindo. Você não pode escolher de quem gosta. Se você pudesse, você só escolheria as pessoas que lhe tratam bem, as pessoas que cuidam de você, as pessoas que têm o que você quer. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes a gente acaba gostando de quem é completamente diferente da gente. Isso quer dizer, então, que realmente a gente precisa sofrer por gostar de alguém? Boa noite, Petrine. Seja bem-vindo. Eu diria que não. Eu diria que você não pode sofrer. Porque se existe uma coisa que nós fazemos além de gostar e que não percebemos que fazemos. Gostar é uma coisa, mas só que além de gostar, nós nos tornamos dependentes daquilo ou daquela pessoa de quem gostamos. Achamos que a nossa felicidade depende de ter aquilo que se gosta ou de se estar com a pessoa que quer. Esse é o problema do gostar, porque na verdade não é o gostar que te faz sofrer. O que te faz sofrer é você acabar na dependência. Eu me lembro que semana passada, quem estava aqui deve se lembrar, alguém perguntou: separar da esposa, como fica? Eu posso falar, já me separei 3 vezes, 4 vezes. 2 vezes da mesma mulher. E realmente, você pode se separar sofrendo. Perdi até a conta, né, Márcio? Você pode se separar sofrendo ou não. Você normalmente cai em depressão. Mas quem já teve essa experiência de se separar de alguém, mesmo que não seja uma esposa ou um marido, sabe que um dia aquela dor passa. Um dia você acaba esquecendo. Então, na verdade, o que você sofre não é por causa da separação, não é por gostar. O que você sofre realmente é porque você perdeu aquilo que você imaginava que era a razão da sua felicidade. Esse é o problema do gostar, ter dependência, depender daquilo. Quando a gente fala em gostar de quem só gosta de mim, eu não estou falando, na verdade, no gostar. Porque, como a gente falou, não dá para mandar no coração. Mas a gente precisa estar muito atento ao que a gente se entrega nesta vida. Em que será, ou quem será, que dá para a gente confiar a ponto de entregar aquilo que nós achamos de mais importante para nós, que é a própria felicidade? Será que dá para confiar num amigo? Será que dá para confiar num parente? Será que dá para confiar num cônjuge? Num filho? Será que realmente você pode dizer que alguém ou algo jamais vai lhe ferir, jamais vai lhe faltar, jamais vai deixar de estar ao seu lado? Eu acho que não, né? Mas dia menos dia, sempre, mesmo que sejam em coisinhas pequenas, as pessoas ou as coisas acabam fazendo o que a gente não quer. Acabam fazendo coisas que não correspondem àquilo que a gente esperava daquela coisa ou daquela pessoa. É por isso que o entregar-se ou gerar dependência, como é a nossa forma de amar, a nossa forma de gostar, nós passamos a ser dependentes, é um terreno minado. Quando a gente passa a ser dependente de algo ou de alguém, nós criamos, é como se nós tivéssemos instalado minas na terra, criado um terreno minado que nós vamos ter que andar por cima. A Lua Cigana está dizendo uma espécie de muleta. Não, Lua Cigana, não é uma espécie de muleta. Eu diria mais, é uma espécie de talismã. É o seu talismã da sorte ou o seu talismã da felicidade. Eu sou feliz porque minha mulher me ama. Mas será que ela vai amar a vida inteira? Eu sou feliz porque minha mulher me compreende. Será que ela vai me compreender a vida inteira? Eu me lembro uma vez que eu estava morando na casa da mãe da mulher que eu vivia. Eu estava sem emprego. Eram 3 horas da manhã, eu fui beber água e disse, poxa, ainda bem que tem essa família que me acolheu, eu estou aqui numa droga, não tenho dinheiro, mas eles estão me ajudando. Uma semana depois eu estava fora de lá. É, queijo, o povo acha bonito novela mexicana. Mas nem na novela, rapaz. Já viu na novela como o personagem sofre para ter um último capítulo de felicidade? Então, dentro desse tema, desse gostar de quem não gosta, de gostar de quem só gosta de mim, o alerta que fica ao buscador da felicidade é um alerta no não entregar-se. Não criar dependência de nada. Gostar, amar, faz parte da vida. Mas o problema é que nós não amamos, nós possuímos, ou nos entregamos para ser possuído. Se nós amássemos realmente uma pessoa, nós íamos querer a felicidade daquela pessoa. E se a felicidade daquela pessoa fosse estar com uma terceira pessoa, você abriria a mão na mesma hora, porque você amava. Mas aí você não consegue abrir. Por quê? Porque possui. Ou se deixa possuir. Além de nós projetarmos muito no outro, Lua Cigana, nós criamos a dependência do outro. E aí chamamos o amor que não é amor, o gostar que não é gostar, é possuir, de amor, de gostar. Você já reparou, você tem um aparelho, estou falando, como eu disse, falando de gostar e amar em tudo. Você tem um aparelho elétrico, ele funciona, o eletrônico, ele funciona para você durante 2, 3, 4 anos. O dia que ele para, que ele cansa, né? A gente dá logo um bico nele e diz que ele nunca prestou. Não é assim? Ah, Deus Azul, a gente é romântica. Não, Deus Azul, nós não somos românticos. Nos disseram que é certo ser romântico. E aí nós somos. Porque se você olhar o povo europeu, o povo nórdico, que é aqueles que a gente chama de frio, eles não têm esse romantismo, não. não está dando certo, não está dando certo, eu faço minha mala, vou embora, e quem fica, fica na boa. É nossa cultura, é a questão das verdades que nós importamos da sociedade, lembra? Então a sociedade brasileira ou a sociedade latino-americana, o romântico é o certo. E aí a gente cai nessa, e como a gente não sabe amar, a gente acaba possuindo ou se entregando. Então, o meu conselho na questão da busca da felicidade, ou melhor, aquilo que a gente disse, a propositura para pensar é: será que você ama realmente alguém? Ou será que você, vamos dizer assim, como disse aí a Lua Cigana, está usando a pessoa como muleta ou como talismã para sua felicidade? Será que você é dependente dos outros ou das coisas? Se for, saiba que você vai sofrer. Se for, e se você quer ser feliz de verdade, como aliás a maioria de nós diz que quer ser, né? Está na hora de começar a repensar. A repensar essa dependência. Não repensar a relação, mas repensar a dependência. Nós conversamos aqui outro dia e falamos de verdades, e eu disse, o problema é que o marido quer que a mulher assista o futebol e a mulher quer que o marido assista a novela com ele. Por que não vai cada um assistir do seu lado? É essa dependência, sabe? Eu gosto de futebol, eu vou assistir, minha mulher gosta de novela, ela assiste novela. Depois a gente se encontra. Mas não é assim que a gente vive. A gente quer exigir que a pessoa amada esteja 24 horas do nosso lado, esteja 24 horas fazendo carinho e atenção pra gente. Isso é aquele que não sabe ser feliz. Aquele que é quase uma possessão, não, é uma possessão, Lua Cigana. Quem vive assim é aquele que não sabe ser feliz. Aquele que precisa daquela outra pessoa ou daquela outra coisa para ser feliz. Não há necessidade de se entregar ao sofrimento porque uma pessoa que você não gosta, não liga, que você gosta, não gosta mais de você. Basta simplesmente você dizer, tá bom, eu continuo gostando de você, mas se você não gosta, seja feliz em outro canto, eu vou buscar a minha felicidade. Mas para isso é preciso, ao longo do tempo, já que todos nós estamos vivendo presos a essa questão da dependência, a gente se soltando aos poucos, dando a liberdade ao próximo e buscando a nossa própria liberdade. E aí nós passamos a conviver. Viver juntos. Hoje nós não convivemos. Um é sempre patrão do outro. Um é sempre dono do outro. Isso não é conviver. É preciso que a gente aprenda a conviver. Viver com. E não exigir que a outra pessoa viva a minha vida. Ou querer viver a vida da outra pessoa. Deixa eu dar uma lida aqui no que vocês estão falando. Quem diz, felicidade é a coisa mais difícil do mundo, que felicidade é interior e depende de conquista. Não, não depende de conquista, quem diz. Felicidade depende de despossuir. Despossuir o quê? O que lhe causa sofrimento. Quando você despossui o que lhe causa sofrimento, você é feliz. Que a felicidade, ela já está dentro. Felicidade não se conquista. Xcop, eu quando descobri que minha felicidade dependia só de mim, peguei a mala e fui embora. Se você já não estava feliz, realmente, esse era o caminho. Aí a pessoa fala, mas tem os filhos... Eu contei já outro dia a história aqui do meu pai. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 meses de idade. Eu nunca vi meu pai e minha mãe junto. Estou vivo até hoje, viu? Não morri, não. Estive separado da minha esposa por 10 anos. Meus filhos ficaram vivos, não morreram, não. Essa é outra coisa, é outra dependência que a gente cria, porque a gente não tem coragem de assumir o comando da sua própria vida. E aí a gente diz, não, é por causa dos filhos, eu tenho que fazer por causa dos filhos. Mentira. Isso aí é aquele que não quer assumir o comando da sua vida. Deus azul, outro dia fui num baile de japonês e vi uma cultura totalmente diferente de pessoas que sabem viver. Pois é, Deus azul, mas não precisa ir no Japão, que é longe. Sai só aqui na Argentina ou sai aqui no Paraguai, nossos vizinhos aqui, que você vai ver que a cultura é completamente diferente. Ou melhor, sai do seu estado, vai para outro, você já vai ver cultura diferente. Vai para o interior, lá para o interior do Nordeste. Eles vivem de uma forma completamente diferente da que a gente vive. Os objetivos e os ideais são completamente diferentes. O Yoga está dizendo, não ter nada, sentimentos. Eu acho difícil não ter sentimentos. Porque nós somos sentimentais por natureza. O problema é deixar o sentimento levar à dependência. Eu entendi, o Mário está falando que não foi baile, foi baile, não país. Eu entendi, mas aí ela está falando dos japoneses como cultura. E os japoneses são do Japão. Só quis citar a questão da cultura, porque a cultura não era do baile, a cultura era dos japoneses. Os japoneses são do Japão. Foi por isso que eu falei. Ficou clara a questão do gostar? E a pergunta do Johan aí foi muito boa nesse caso. Não ter sentimentos. Não, não dá para não ter. Não dá para deixar de gostar. Não dá para deixar de não gostar. O que a gente precisa é, como eu disse, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então não dá para deixar de gostar, ou não dá para deixar de não gostar. Ou ainda, não dá para escolher no que gostar. Do que gostar. A questão é não deixar o seu gostar ou o seu amar virar uma dependência. E se já está, é preciso ir cortando aos poucos. E aí, muitas vezes, esse cortar aos poucos não acontece e vai acontecendo de ser cortado, de cortar de uma vez só, né? Aquela ruptura, você menos espera, a pessoa abandona você. Dá graças a Deus. Você tem aí a chance de fazer o seu trabalho de acabar com a dependência. E de aprender que não adianta depender, porque por mais que você acredite e confie nas pessoas, elas não vão eternamente estar ao seu lado. Se tiverem pergunta, eu vou botar uma musiquinha aqui. Se não tiver, a gente passa para um outro tema. Boa noite ao pessoal que entrou aí. Caru, Maria Tereza, MC Cetafa. Maria Tereza, que bom você aqui. Dionísio, Sergiol, Dodomém, Janaína, Raimundo Santana. Bom ver vocês aqui, viu? Então estou colocando uma música, se alguém quiser perguntar alguma coisa a respeito do gostar. Dionísio, essa metodologia de amar não seria em particular decorrente de vivenciarmos há século uma sociedade predominantemente emotiva, sem o lado racional da coisa? Exato, Dionísio. Nos ensinaram que o certo é a entrega. Nos ensinaram que o certo é você ser dependente, é você entregar a felicidade na mão dos outros. Foi isso que nos ensinaram. Mas como a gente conversou no início, a busca da felicidade que a gente fala é um processo extremamente racional. Você ser extremamente racional com as suas emoções, ou seja, ser emocionalmente inteligente. Há séculos nós vivemos nos entregando aos outros. Há séculos as pessoas sofrem porque se entregaram aos outros. Então, se eu não quero sofrer, eu vou buscar mudar isso. É essa a nossa proposição dentro da busca da felicidade. A gente voltar a pensar, ao invés de reagir, da forma que a sociedade nos diz que é o certo de agir. Chicope, dá para controlar a proporção da emoção de gostar? Não, não dá. Você vai gostar muito de alguma coisa e menos de outra coisa. Agora, mesmo gostando, na hora que você sentir que começou a dependência, busca trabalhar você mesmo para não cair nesta dependência. Hoje, aquela pessoa nem ligou para mim, e o que, que ela está falando? Opa, para, ela está vivendo a vida dela, eu vou viver a minha, deixa, eu vou procurar outra coisa. Nesse momento é melhor até Chicope tentar dar uma afastadinha, vai, para você se preparar, para você se proteger, porque senão quem vai sofrer é você. Caru, não é deixar o sentimento nos dominar. Caru diz, nós somos sentimentais, mas não deixar isso nos dominar seria o equilíbrio. Não é não deixar o sentimento. Sentimento pode até te dominar, porque aí você passa a gostar. A partir do momento que você gosta, você foi dominado pelo sentimento. Mas não é ser dominado pelo sentimento, é deixar o sentimento criar a dependência. É exigir que aquilo que você goste esteja com você ou do jeito que você quer para você ser feliz. É causar dependência, é ser dependente. Nós, por exemplo, criticamos o dependente em álcool, dependente em cigarro, dependente em droga, mas não criticamos o dependente da esposa, não criticamos o dependente do filho, porque, como disse o Dionísio lá em cima, isto a sociedade diz que é certo. Mas é uma dependência igual a outra. É um vício. Compreendeu? Então, o sentimento vai te dominar. Agora, você não pode deixar o sentimento transformar-se em dependência. Kenji, não existe essa de gostar. Existe só apego e egoísmo. Eu concordo com você, Kenji, mas nós ainda chamamos apego e egoísmo de gostar. Márcio Eduardo, a chance que você falou é quando estivermos sem aquilo que não gostamos. Eu, por exemplo, estou sem minha esposa, está viajando e só volta na segunda, e não acabou a conversa. Pois é, esse é o momento para você verificar o quanto você é dependente. No momento que a pessoa se afasta ou que a coisa não está presente, é o momento para você verificar o quanto você está dependente e aí tentar controlar. Não dá, Chicope, não dá para controlar a proporção de gostar. Você sempre vai gostar. Quando você gosta mesmo. Então não dá para gostar mais ou menos. Isso é automático, isso não, dá, não é controlável. O problema não é o gostar, o problema é depender do que gosta. As pessoas voltam a seus relacionamentos quando não entendem direito os que as separou. Não sei, Keish. Eu acho que não sei. Não sei se isso acontece. Yoh, Firmino, não depende de mim quem eu vou gostar. Faz parte da vida. Exato. Não depende de você, de quem você gosta. Agora, depende de você aceitar que esse gostar se transforme numa dependência. Janaína, e como lidar com quem se apega a você? Essa é boa, viu? Normalmente você se afastando. Se você não quer viver uma relação de apego ou uma obsessão, né? Porque ainda tem isso, um apegado ao outro, outro apegado a um, virou obsessão. Um é obsediado pelo outro. Se afastando. Mas tem uns que não tem jeito de se afastar. Tem, Janaína, o afastamento não é físico. O afastamento é da dependência. Se afastar não deixar exercer a dependência sobre você. Então, se você sente que uma pessoa está dependente de você, você não precisa se afastar fisicamente. Mas pede para fazer uma coisa, você não faz. Você começa a cortar um pouco a dependência. Você diz, olha, eu vou sair. Ah, eu vou... Não, você não vai comigo, eu vou sozinho. Entende? Se afastar não é você se afastar do outro e ir embora, sair de casa. Não é isso. Nem eu estou falando a questão de separar, de que você não pode viver junto. Pode, tudo bem. Desde que você não aceite ser dependente ou que os outros tenham dependência de você. É isso que eu estou querendo transmitir. O problema não é o gostar, não é o estar junto. O problema é a gente depender do outro. É, mais do que dar um espaço, Armando, cada um ter o seu espaço. E cada um respeitar o espaço do outro. E quem realmente busca felicidade, além de respeitar o espaço do outro, é preciso que ele exija que o seu espaço seja respeitado. Não perder a individualidade. Exatamente, Lua Cigana. Janaína, sim, sim, entendi, apesar da coisa ser bem melindrosa. É. E eu postei um texto lá no nosso site essa semana, que é... Eu esqueci o nome do médico. Do Augusto Cury. Quando ele analisa... essa não é do Augusto Cury. Esse é de um americano, aquele que escreveu Muita Vida, é muito mestre. Eu esqueci o nome dele. E ele diz assim, não tenha medo de provocar raiva nos outros. Brian Weiss, obrigado, Janaína. Não tenha medo de provocar raiva nos outros. Para defender a sua felicidade, você precisa... como é que se diz? Não é atacar os outros, tá? Mas você precisa ser firme na sua decisão. Você ser firme em defender a sua própria felicidade. Janaína, quero até te expulsar de casa, mas será que vão? Não sei. Se for, busca outra coisa. Dionísio, me permite, eu vou ler, isso vai ficar gravado, Dionísio. Fim de uma separação há 4 anos, tirei basicamente 2 lições. Primeiro, me dei conta o quanto era, certamente ainda sou, infantil quanto à maneira de viver com o outro, a esposa. Entretanto, foi através do sofrimento decorrente dessa separação que hoje eu tenho a estrutura emocional para estar aqui desfrutando esses conhecimentos com os demais colegas. Foi o que eu acabei de falar. Se houver separação e você começar a sofrer, entenda, você estava dependente daquela pessoa. E você aí é o momento de você agradecer que foi mostrada a você a sua dependência, para que você se cure, porque isso é uma doença. Isso é uma doença. É uma doença emocional. Nós somos infantis, sim, Dionísio, infantil emocionalmente. Aquele que se entrega, aquele que precisa que o outro lhe faça feliz, esse esse é emocionalmente infantil. Caru, Firmino, pode falar sobre a entrega? Entrega é isso, Caru. Entrega é você ser dependente. Cada vez que você depende de alguma coisa, e volto a dizer, eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando de coisas. Tem gente que não sabe viver sem uma televisão na frente. Isso é uma dependência. Cada vez que você depende de alguma coisa para ser feliz, você se entregou àquela coisa. Sabe, e a felicidade é o bem maior que todos nós podemos ter. Se entregar à espiritualidade é dependência? Sim, se você passar a depender da espiritualidade para ser feliz, sim, você está sendo dependente da espiritualidade. E justamente o nosso trabalho aqui é para acabar com essa dependência. A grande maioria que está aqui sabe que a gente vem de um grupo espiritualista, e nesse próprio grupo espiritualista foi orientado que a gente parasse de falar de espiritualidade, justamente para acabar com essa dependência que nós estávamos. Então, se entregar à espiritualidade, sim, é dependência. Se entregar a uma religião, sim, é dependência. Se entregar a uma casa, sim, é dependência. Se entregar a uma pessoa, sim, é dependência. Firmino, seria... Johan, seria, por exemplo, nada pode nos afetar? É nós que nos afetamos com situações? Exemplo, tudo que a gente considera que nos faz mal é apenas mais um ato da vida. Você que já teve 4 separações, para você ter encontrado a segunda mulher, não teve que perder a primeira? Sim. Mas isso não quer dizer que eu tenha julgado que encontrar a segunda foi melhor do que ter continuado com a primeira. Até porque eu voltei com a primeira, Johan. O problema não é a mulher ou isso ou aquilo. O problema é a dependência. O problema é a felicidade. Você pode viver junto feliz ou viver separado feliz. Ok? Não, eu concordo. Eu sei que eu entendi o que você quis dizer, Johan. Só estou querendo colocar a situação aí, a vida vai acontecendo. Janaína, eu ouvi dizer que o direito do outro começa, nosso direito começa assim que o do outro demonstrar que o direito dele acabou. O nosso direito só começa quando acaba o do outro. Perfeito. Mas como lidar com alguém que só falta querer a vida do outro para si mesmo? Dando a ele o direito de querer. Ele pode querer. Agora você não pode, eu não preciso entregar. O direito dele não é de ter. O direito dele é de querer ter. Você não pode criticá-lo por querer ter. Agora você não precisa se entregar. É o que eu acabei de falar. É, você não precisa sair de casa. Você vai tomando certas atitudes para proteger a sua própria individualidade. Deixar de se entregar a você mesmo, Caru. E isso é deixar de se entregar a mim mesmo? Caru, você nunca pode deixar de se entregar a você mesmo. Porque você vive as suas ideias. Você está entregue a você mesmo. Agora, se você depender de você mesmo para ser feliz, você vai acabar sofrendo. Porque tem horas que você faz coisas que você nunca imaginou que fosse pudesse fazer. Então, nem a você mesmo você se entregue ao ponto de depender de você para ser feliz. Deu para compreender, Caru? Essa questão de dependência, de se entregar, ela é um tanto complicada. A gente tem que ir caminhando para ir descobrindo o quanto a gente é dependente das coisas e do mundo. Porque nós temos tantas dependências, tá? Nós colocamos a nossa felicidade na mão de tantas coisas que a gente nem sabe mais a que nós estamos entregue. Na verdade, a gente acaba fazendo o ditado que a minha avó falava muito: acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou seja, se entregando a um lado e se entregando ao outro. Eu não entendi a parte de depender a si mesmo, Lua Cigana. Não dependa de você mesmo a ponto de confiar em você. Quantas vezes, Lua Cigana, você já fez coisa que você disse, você já tinha jurado que não ia fazer, foi lá e fez? Quantas vezes você já acabou praticando ações que você tinha jurado que não ia fazer? Então, não entregue-se nem a você. Não ache que você é capaz de gerar a sua felicidade. Não dependa de você mesmo, daquilo que você acredita, daquilo que você acha que é, para ser feliz. Chicope, nos unimos a outro ou adquirimos algo esperando que essas coisas nos façam felizes. É exatamente. Justamente pela cultura ser a cultura do possuir ou do se entregar à posse, nós sempre buscamos nas outras coisas a nossa felicidade. E a felicidade está dentro da gente, Chicope. Só não conseguimos ser felizes porque achamos que dependemos dos outros. Olhos de Gelo está falando, depende de nós mesmos, podemos cair no isolamento. É isso? Isolar é uma coisa, depender é outra. Você pode conviver em sociedade, Olhos de Gelo, conviver com outras pessoas, mas você não deve depender destas pessoas para ser feliz. Vou dar um exemplo. Você tem um amigo. Você acha que essa pessoa é seu amigo. Aí você se entrega a esta amizade. O que é uma amizade? Uma amizade é quando duas pessoas comungam de objetivos iguais. Em linhas gerais, pode ter até alguns objetivos diferentes, mas muitos são iguais. E aí você passa a confiar naquela pessoa. Você deu o primeiro passo para sofrer, porque vai acontecer um momento, com certeza, que esta pessoa não vai cumprir as suas expectativas. Aí você vai sofrer com ele, aí você vai acusar ele de não ser seu amigo. Então você pode ter amigos, você pode ter amores, você pode ter pessoas que goste, mas não dependa do que elas façam, ou não dependa da amizade, ou não dependa da retribuição da amizade ou do gostar, para que você seja feliz. Esteja sempre ciente de que aquela pessoa, em um determinado momento, pode dar uma, fazer alguma coisa que não vai nos agradar. Por quê? Porque ela é uma pessoa diferente. Ela tem um conjunto de verdades diferente. E esse conjunto de verdade faz ela querer coisas diferentes em determinado momento. É isso que eu estou falando. Não é preciso se isolar, entendeu, Olhos de Gelo? Você pode viver na sua coletividade. Você só não pode esperar que a sua coletividade é que seja responsável pela sua felicidade. Lua Cigana, mas se a felicidade não depende de mim mesmo, depende do quê? Depende do seu trabalho. Do seu trabalho para ser feliz. Não depender de você, Lua Cigana, é não depender de quem você é hoje, mas depender do trabalho que você pode fazer para ser feliz. Este trabalho você vai fazer contra, entre aspas, o contra, porque não é um contra de atacar, mas é um contra de se defender os outros e contra você mesmo. Ah, eu acho que eu vou fazer aquilo. Opa, eu acho. Quando chegar lá, eu vou ver o que eu fiz. Se eu for sair daqui achando que eu vou fazer e chegar lá e não fizer, eu vou sofrer. Então é desse trabalho que você pode chegar a ser feliz. Agora, se você contar que você vai ser feliz por você mesmo, não espere, porque não vai ser, viu? Keiji, a gente não pode depender da nossa capacidade de ser feliz, do nosso conhecimento, é isso aí? Não, é isso que eu acabei de falar, Keiji. Você não pode depender de você. Por quê? Porque você tem uma ideia sobre você. Você tem uma ideia de quem você é. Mas só que chega na hora, você age muitas vezes contrário à sua própria personalidade. E aí você vai chatear com você mesmo. Sabe aquele momento que você se culpa? Puxa, eu não devia ter feito aquilo. Isso é sofrimento, meu amigo. Felicidade é estar em paz com o mundo e consigo mesmo. E se você se entregar a você mesmo, ou seja, às suas verdades, você muitas vezes vai agir contrário à sua verdade, e aí você vai sofrer. Então não confie nem você nas suas verdades. Confie só no seu trabalho de lutar pela felicidade. Não gerar expectativas. Sim. Ter uma expectativa de alguma coisa, Caru, é exatamente criar uma dependência de alguma coisa. Quando você espera algo de alguém ou de alguma coisa, você ficou, no ponto de vista da felicidade, dependente da realização daquilo que você espera. E aí é meio caminho para o sofrimento, pelo menos meio, né? Eu acho que a estatística acaba sendo bem maior do que essa aí, mas é, pelo menos meio caminho você acabou sofrendo. Vou botar uma musiquinha aqui, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. Um abraço, Janaína. é o ditado, maldito homem que confia no homem, ou seja, maldito homem que confia em si mesmo. Confia em si mesmo, Chicope, e confia no próximo. Aquele que confia em si mesmo, confia no próprio, no próximo, ele está muito perto de sofrer, porque uma hora a coisa vai desandar. Ninguém vive o tempo inteiro preocupado com você. Todo mundo só está preocupado com você, Chicope, enquanto a preocupação com você for interessante para ele. O interessante que eu estou falando não é o interessante no sentido monetário, não é o interessante no sentido de levar vantagem. Estou falando no sentido de ser interessante para ele como felicidade. Ou seja, a pessoa que se entrega a você, ela vai continuar entregue a você enquanto for bom para ela estar entregue a você. Daqui a pouco não for mais, ela se desentrega de você na mesma hora. Porque cada um sempre busca o que é melhor para si mesmo. Não há lógica. Se esse bom para si mesmo mudar, essa pessoa muda com relação a você. E você tem que estar preparado para isso. Porque, desculpem, mas isso faz parte da vida. Todos nós já passamos por isso, isso já aconteceu conosco, vai acontecer novamente, com certeza, e já aconteceu com todas as pessoas. Em algum momento, alguém que se interessava por você, deixou de se interessar por você. Isto é realidade. Então é preciso que a gente esteja preparado para isso, porque isso aconteceu e vai acontecer outras vezes. Alô? E como eu posso me desinteressar de mim mesmo? Eu não falei você se desinteressar de você mesmo. Eu falei que as pessoas se desinteressam de você. Essa que é a coisa. Você se desinteressar de você, você pode até cair no marasmo. Você tem que se interessar. Aliás, eu também não se interessa muito por você não, Caru. Se interessa pela sua felicidade. Filarre, qual a fórmula final? Por que não posso confiar em mim e não posso confiar no outro? Porque é, sempre que você confia em alguma coisa, fila, essa coisa um dia vai ser contrário àquilo que você esperava dela. E aí você vai sofrer. É só por isso. Depressão, eu, Deus Azul, isso se chama depressão. Não, Deus Azul, depressão é uma coisa muito mais forte do que simplesmente desinteressar-se de si mesmo. E ser o contrário também não é aprendizado? Por que tem que ter ser sofrimento? A questão, fila, é o que, que a gente entende por sofrimento. A maioria das pessoas acha que sofrimento é uma emoção muito forte. Só as emoções muito fortes são sofrimentos, uma perda muito grande. Mas a contrariedade já é um sofrimento, filho. Algo te contrariar já tirou a sua paz interna. E se tirou a sua paz interna, é sofrimento. Isso não é da condição humana? Não, fila. Isso não é da condição humana. A condição humana, isso é daqueles que vivem a vida de uma forma infantil, não preparado para as ciladas da vida. Aquele que está preparado para as ciladas da vida, ele não precisa cair nisso. Ele sabe que isso existe, mas não cai. E aí ele passa pela vida em paz. Esta é a condição humana. Nós é que desaprendemos a viver em paz e aí achamos que é normal perder a paz. Mas não é. Caru, se entregar a vida não seria buscar a liberdade? Depende. Que liberdade você está falando? Liberdade é outra coisa, é um termo, outro termo também difícil da gente mensurar. Porque tem coisas que pode te fazer livre e que para mim não seria liberdade. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu achava que ser livre era sair de casa. Mas eu me dou o direito de errar. Chicoff está dizendo, se dê também o direito de errar. Sim, eu me dou o direito de errar. Só não sofro quando eu erro. Eu não estou dizendo que eu acerto sempre. Pelo contrário, eu erro muito mais do que aceito. Na verdade, o que a gente, o que eu faço é errei, vamos para frente, vamos continuar. Agora, tem muita gente que para no errar e aí começa a sofrer. Ah, eu não devia ter feito. Ah, por que que eu fiz aquilo? Ah, por que que eu não fiz aquilo outro? Porque eu não fiz. Então, errar faz parte da vida. Sofrer porque errou, aí é que não faz parte da vida. Aí é anormal. Ale, liberdade seria ser livre para se entregar às coisas da vida ou não. Sim, essa é uma liberdade também. Fila, Firmino, mas qual o seu conceito de filosofia? O que a gente busca, Fila, é viver a vida em paz e harmonia consigo e com o mundo. Como? Mudando a forma de ver e repensar a vida, para retirar da vida, para retirar do pensamento aquelas coisas que acabam com a nossa paz interna. Nós estávamos falando de sofrimento, eu falei para você, a gente acha que sofrimento é só uma coisa muito grande, é só uma perda muito grande. Mas, Fila, tem muita gente que sofre, porque sofre, que fica contrariado, briga, perde a sua paz interna, porque não guardou um copo no lugar onde o copo devia estar guardado. Desculpe, isso não é natural. Isso é uma possessão. É uma pessoa que sofre porque age possessivamente. Então a nossa busca é acabar com essa possessão, tá? Também, entre outras coisas, mas acabar com tudo aquilo que fere a nossa paz interna. Mas não acabar do lado de fora, porque não adianta eu ficar ensinando a outro onde guardar o copo, porque ele vai guardar onde quiser, sempre. Então, se ele guarda onde quer, eu tenho que trabalhar a mim para que o lugar onde ele guardou não tire a minha paz. É esse o nosso conceito, falando num exemplo baixo, e aí você aplica para diversas coisas. Dionísio, a vivência temporária ao lado de uma determinada companheira ou mais de uma, também não seria, poderia ser entendida como parte do roteiro relativamente pré-estabelecido para nossa reencarnação? Dionísio, isso aí lá no espiritualismo a gente responde. Aqui a gente não fala em reencarnação nem em encarnação. Tá? Como eu disse, nós não estamos buscando nos entregar ao espiritualismo. Exato, Chicope. É não entregar a si mesmo no sentido de confiar em você mesmo. Se você confia em você e você age contrário ao que você é o que você imaginava que fosse fazer, você vai sofrer. Caru, liberdade de estar incondicionalmente bem, independente da situação. para você estar incondicionalmente bem, independente da situação, Caru, você realmente precisa ser livre. Mas mais do que ser livre, você precisa dar liberdade ao outro. A liberdade do outro fazer, ser, estar e querer o que ele quer. Não adianta você querer ser livre, porque se você não der liberdade ao outro, você está preso ao outro. Ficou claro, Caru? O mecanismo para conseguir isso é o que a gente vem falando aqui, Fila, durante as quintas-feiras e também vamos colocando no site. Na verdade, não existe uma receita de bolo, uma fórmula pré-fabricada. O que a gente vem propondo, se propondo, é conversar sobre os acontecimentos da vida, tentando buscar, juntos, uma forma de pensar diferente para as determinadas situações. Hoje nós estamos falando do gostar, tá? Então, como repensar o gostar? E aí é o que nós falamos no início. Sabendo que não adianta, porque você não pode escolher de quem gostar e não pode deixar de gostar de ninguém. O que a gente precisa é aprender que esse gostar não pode nos fazer dependente, nem querer que os outros dependam de nós. Foi isso que nós conversamos hoje. E como interpretar as pessoas que dependem da prática da caridade? Sergiol, deixa eu falar uma coisa. Eu morava em Itaquera, São Paulo, e nós passávamos de metrô, eu e minha esposa, todo dia. Pessoal que nos acompanha há mais tempo já conhece a história. E tinha um casal de mendigo que morava embaixo de uma ponte. E a minha mulher dizia: não, eu vou lá levar comida para aquele lá, tem duas crianças. Num sábado que a gente conseguiu sair, fazer compra para levar, nós chegamos embaixo da ponte, os mendigos tinham ido embora, cara. A gente sofreu que nem uma desgraça, xingou o mendigo porque ele foi embora antes da gente dar comida para eles. Então eu não posso depender de nada, nem da prática da caridade. Aliás, Sérgio, a gente não faz caridade para ninguém. Porque você só faz caridade para os outros se você achar certo fazer. Nesse momento você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você. Você está fazendo o que você acha certo. Exato, Deus Azul, que frustração. E essa frustração que nós estamos conversando, que a gente pode evitar. Evitar como? Trabalhando a nós mesmos, trabalhando a nossa forma de repensar a vida. A culpa foi do mendigo, Anderson, com certeza. É isso, Fila, se você ainda está na sala, desculpe, não dá para ficar olhando aqui do lado. É isso que a gente está buscando. Uma forma de repensar, para não cair nessas frustrações que não dependem de você. É claro que você não vai deixar de sofrer, por exemplo, se morrer um filho, uma esposa, ou um pai, uma mãe. Esse momento não dá para você poder evitar o sofrimento. Talvez dê para encurtar. Mas nessas coisinhas pequenas, sabe, que vão nos desgastando no dia a dia. Tem dia que você acorda bem. Tem dia que você acorda tranquilo. E aí começa essa série de contrariedadezinhas que vão batendo na gente uma em cima da outra. Quando você vê, você foi dormir cansado. Você foi dormir até com dor no corpo. É esse sofrimento, é isso que a gente chama de sofrimento. É isso que a gente quer evitar. Entendeu? Esse é o nosso trabalho. Além de tudo, tem isso, né, Lua Cigana? Eu não gosto da palavra caridade. como se nós fôssemos superior e ajudássemos o coitadinho. É isso mesmo. Nós nos sentimos o rei da cocada preta. Deus Azul, não é só você não. Não sei onde você mora, mas na cidade que eu moro aqui faz muito frio. E eu vou dizer uma coisa para você. É uma coisa que minha avó dizia e eu não acreditava. O velho sente mais frio, viu? O velho sente mais frio do que o jovem. Minha avó dizia isso, eu não acreditava. Agora que eu tô velho, eu tô vendo que sim. Meus filhos estão às vezes bem, rapaz. E eu tô lá morrendo de frio. Mentira, né, Ale? Tu vai ficar velho também, cara. Essa é a minha vingança. Por isso eu disse que nós velhos, eu velho, não você, Deus Azul. Bom, pessoal que tá novo, que gostou, a gente tá aqui toda quinta-feira a partir das 8h30 da noite. Quem pode, honra, pode mandar um e-mail para mim com as perguntas sem problema. Quem quiser conhecer, nós temos um site, nós estamos fazendo algumas alterações nesse site, tá? Se alguém quiser conhecer, www.embuscadafelicidade.com.br. É óleo de gelo, velho, sente mais frio nas extremidades. Eu comprei uma luva para mim, realmente bem grossa, para poder ver se aguentava. Ó, o Aletaca colocou o endereço do site e o nosso amigo Mário colocou o endereço aí do meu e-mail particular. Se alguém quiser mandar, quem não conhece o site, lá nós temos uma página. Se alguém quiser colocar o seu problema, aquilo que você não consegue superar e quiser uma orientação, a gente se encontra à disposição e a gente responde. Tudo, é claro, é feito de uma forma anônima, como por exemplo hoje. Tudo que eu falei hoje aqui é resposta a um e-mail de uma pessoa que me mandou pedindo ajuda porque ele está com problema de estar se separando. Ou está com medo de se separar. O que ainda é pior, viu? Ele nem está se separando, mas já está com medo. Vê o que a dependência faz da gente. A gente até cria a ilusão de que nós vamos nos separar. Isso aí, Alê, na aba Centro de Ajuda. Essas palestras são gravadas.